anteriormente em V de Vacilo.
Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Game of Thrones e as séries derivadas que estariam por vir e que estão por vir.
Eu acho que qualquer coisa que derive de Game of Thrones vai ser melhor que a última temporada de Game of Thrones.
Eu acho que o livro vai ficar muito bom, só que série derivada aí, Douglas, eu não sei não.
Eu acho que isso aí é a reunião que podia ser um e-mail.
Então, assim, essa série House of the Dragon, provavelmente eu vou ver, né? Que é um conteúdo ali de dragões e a gente quer ver dragões.
Ah, eu sou fumante, não posso fazer isso não.
Há mais heróis do que na Marvel, cada qual com seu uniforme de trabalho. Cuja rotina deixa homens de ferro enferrujados, e mesmo sem quarteto é preciso ser fantástico.
Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para discutir sobre essa enxurrada de séries da Marvel. Eu sou o Droglas e aqui comigo o Thor de cabelos pretos, Pedro Henrique.
Por Valhalla!
Muito bom. E também aqui com a gente o Tony Stark do V de Vacilo, mas o Tony Stark no arco em que ele é um alcoólatra. Henrique.
E pobre, né? Mais um monte de série que eu não vou ver de herói.
É, mas é pobre porque gasta o dinheiro todo em cerveja, então isso só reforça o que eu acabei de falar.
Parei de beber, cara. Cerveja.
E começou a fazer academia.
E comecei a fazer academia. Tudo
agora é só whey protein, né?
É whey protein, gin e vinho.
Na real, hoje a gente vai discutir por alto todas essas séries que vão vir, menos WandaVision, porque, assim, no momento em que a gente tá gravando esse episódio, já tem 5 episódios de WandaVision. Quando acabar a temporada, a gente vai discutir a temporada inteira. As outras séries que a Marvel falou que vai lançar são Falcão e o Soldado Invernal, que vai ser a próxima série que vai sair, a série do Loki, que vem logo em seguida, e depois tem What If, que é a animação que vai imaginar todos os... Tudo que eles quiserem fazer, eles podem fazer no What If, basicamente. E se o Capitão América, na verdade, tivesse 3 pernas? Eles podem fazer.
Caso ele tenha.
Aí não sei, porque nunca vi um nude. A outra também que tem, que já começou a ser filmada, Hawkeye, Gavião Arqueiro. E além disso, tem várias outras séries, só que a gente sabe menos sobre elas, que são Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, She-Hulk... Invasões Secretas ou Invasão Secreta, não sei, Pedro que manja de quadrinhos aí, Secret Invasion, Ironheart, que é a da menina que vai dar continuidade ao legado do Tony Stark, talvez, Armor Wars, Guerras de Armaduras, não sei se essa vai ser a tradução, talvez vai ser Uma Armadura da Pesada a tradução, e uma outra que é I Am Groot, que vai ser uma série de curtas feitas pelo James Gunn. E acho que vai girar em torno do Baby Groot, porque Baby Groot vende.
Não, essa é a maior mamata pro... É o Vin Diesel que dubla, né? O Vin Diesel vai chegar assim, ele chega... Ei, o que, que tem que gravar? Essa série daí. Ele fica só... I am Groot.
Mas acabou. Vai ser o Baby Groot, não vai ser o Groot adulto.
Pô, mas vai ser o Baby Groot, o Groot não ficou adolescente?
Mas vai ser o Baby Groot. Eles podem fazer essa série se passar em qualquer momento na timeline. Porque vão ser curtas. Então eu imagino que vai ser tipo uma mini antologia. Os Guardiões da Galáxia foram sei lá pra onde. Aí o Baby Groot tá vagando pela cidade e acontece uma coisa. Entendeu? Vai ser, acho que vai ser nesse estilo.
Vai ser a Peppa Pig do Groot.
É, só que provavelmente mais engraçado, né? Visando um público um pouco mais acima dos 3 anos de idade. Henrique, de todas essas séries aí e desses trailers que você viu, qual te chamou mais atenção?
Eu não aguento mais coisa de herói, eu não aguento mais filme, eu não aguento mais série. Mas,
assim, se prepara então.
É, como a gente tá gravando aqui sobre isso, então eu vou dar uma chance. Cara, eu gostei bastante do trailer de What If, tipo, eu achei bem interessante, tá ligado? Eu acho que eu veria Loki também. Por causa do personagem só, porque eu acho que pode ser interessante.
É, Falcão e Soldado Invernal não te interessou muito?
Nem cogitei. deve ser tipo Agents of S.H.I.E.L.D. Deve ser chato. Putz, grila.
Cara, mas é série com orçamento alto, cara, e atores caros, e Agents of S.H.I.E.L.D., assim, convenhamos, não tinha ligação com o MCU no final das contas.
É, deu uma enrolada, né? Parecia que tinha, mas não tinha. É a mesma coisa que a gente falou, né, que eu comentei do outro episódio. Olha só, ó, o meu primo conhece o Thor, hein? Olha só, entendeu? Tipo, Agents of S.H.I.E.L.D. era meio assim, agora não. Olha, meu primo é o Thor, entendeu?
Dá uma melhorada. Agents of S.H.I.E.L.D. era assim, e quando chegou ali no momento da invasão do Thanos, é assim, separou completamente. Eles falaram, a gente não era parte daquela timeline ali, não. Então eles deixaram pra avisar isso bem lá no finalzinho.
Não, tudo bem, cara, mas e assim, eu tô falando que é uma série, tudo bem, que deve ser com um orçamento gigantesco, grandes efeitos visuais e tudo. Só que assim, é uma série que não me chamou atenção, primeiro, porque eu não sou muito ligado a esses dois heróis, né? O Soldado Invernal e o Falcão. É Falcão? É o nome dele? É, eu não sou muito ligado neles e eu não sei, cara, não me chamou atenção, não abri meus olhos, tá ligado?
Mas então fala dessa que chamou atenção.
Não, então, são dois personagens que eu acho que são fracos dentro do universo ali da Marvel. Só que também, né, cara, a Marvel tem essa de pegar personagens que não é ninguém e transformar em grandes heróis. Então, assim, pode ser que surpreenda, mas eu, o que me chamou a atenção foi Loki e o Arif. A pergunta é a opinião pessoal, caralho. A minha opinião pessoal é essa.
E você, Pedro?
Eu tava pensando que, assim, na época que eu lia quadrinho, hoje em dia eu já cansei, de vez em quando que eu leio alguma coisa e tal. Eu não lia tudo, sabe? Tinha algum grande evento. Eu lia o principal e uma ou outra que eu gostava mais. Eu acho que, assim, com o tempo, sem... eu vi todos os filmes da Marvel. E eu acho que provavelmente eu vou dar chance pra todas as séries. Eu vou fazer que nem eu tava fazendo nos quadrinhos. Eventualmente eu vou dar uma chance pra todas, mas eu vou escolher os personagens que eu gosto mais e vou acompanhar eles. Porque já que vai ter tanta coisa, eu vou ver tudo, sabe? O Soldado Invernal e o Falcão, né? Quer dizer, é na outra ordem. Tipo, eu acho engraçado que no filme eu gosto da interação dos dois, mas no trailer eu achava muito forçado. O Loki e o What If são os realmente que eu acho que vai ser mais, sim, diferentes. Vão ser mais interessantes de acompanhar. E se pegar de base o que a gente já tem do WandaVision, não adiantando muito papo, mas assim, eles estão tendo bastante coragem com a história, então eu acho que dá pra confiar que as séries vão ser boas, sabe?
Fazer um paralelo aqui também com a DC. Cara, é engraçado esse movimento, né, mano? Porque a DC começou a fazer as séries quando a Marvel tava explodindo nos filmes já, né? Tipo, fazendo muita coisa. E agora, quando acabou o arco, né, do Endgame. Como é que é? Endgame, né?
Isso, é o Ultimato.
Quando acabou o arco todo que eles tinham que fazer nos filmes, né, no cinema, eles partiram pra série e agora... Assim, como é que tá descendo esse negócio? Porque eles partiram pro filme agora. E aí vem a pandemia, tudo bem, a gente não sabe nada, mas, tipo, é legal se a gente ver o inverso, tá ligado?
É, cara, mas assim, pra quem é fã das séries da DC aí, desculpa, mas eu não acho elas muito legais, não, porque elas são naquela pegada de 24 episódios, tipo Arqueiro Verde. Quando lançou Arqueiro Verde, era uma das poucas séries de heróis, assim, que tinham na televisão, né? Eu comecei assistindo, acompanhando, mas eu parei, sei lá, a primeira vez que eu tentei assistir, eu parei no 7º episódio. E depois eu fui, sei lá, até a 2ª ou 3ª temporada.
É, ele é muito mais novela, né? O tipo de narrativa, assim.
Isso aí. E são essas séries longas e tem o romancezinho, e aí a namorada dele morre, e aí ele ganha outra namorada, aí a namorada volta e todo mundo é super-herói. E o orçamento é mais baixo. Não tem como, né? Você tem que espalhar aquele orçamento para 20 e poucos episódios. Enquanto as séries da Marvel aí, pelo que tudo indica, WandaVision vai ter 9 episódios, eu acho. E essas outras, eu acho que vai ficar mais ou menos assim, entendeu? São poucos episódios. Não vai ter nenhuma série que você tem que realmente investir, sei lá, 50 horas da sua vida pra assistir aquela série ali. E até então, eu não sei se essas séries vão ter 2ª temporada ou não, entendeu? Fizemos uma temporada aqui, daqui a 3 anos, acho mais válido fazer outra temporada desses caras, entendeu? Vamos fazer outra temporada.
É uma coisa meio série britânica, né? Porque, tipo, se você for ver série britânica, sei lá, é Fleabag, lançou em 2016, depois 2019. Sherlock, 2 anos sem, entendeu? Uma parada mais assim, quando precisa, ou quando eles acham que eles têm uma história boa, eles fazem. Quando eles acham que, não, já tá bom, já vai ter os filmes no meio, né, do caminho aí, não precisa. Eu acho que as séries podem ser legais se elas forem meio que um parênteses legal pros fãs, mas que não comece a ter o mesmo problema que os quadrinhos têm de que você, não, mano, você entender a história, você tem que ler muita coisa.
Às vezes. Todos os arcos de todos os personagens.
Assim, não precisa, não é uma coisa como um mangá, tipo, se você for pegar o One Piece, você não pode, vou começar a ver no capítulo 700. Não, a Marvel tem os quadrinhos da DC também tem uns momentos que eles fazem, ó, isso daqui considera que é como se fosse um. Dá pra você começar a ver daqui. Se você quiser ler os mais antigos, vai te adicionar, mas ainda assim a gente explica as coisas quando é preciso.
Uhum.
Mas começar a ter isso no cinema e em série vai ficar meio esquisito, né?
Eu só acho que não vai chegar a esse ponto tão agressivo assim, porque é mais caro fazer isso, fazer filmes e séries, do que fazer quadrinhos. Então, realmente, nos quadrinhos, volta e meia, eles têm que fazer um reboot, não é? Porque fica tudo muito confuso e você tem que voltar do zero.
É porque nas séries da DC, por exemplo, quando a gente começou, os heróis da DC como um todo, eles sempre foram mais hypados do que os heróis da Marvel, assim, antes do cinema que eu tô falando, né? Então a gente conhecia mais uma gama maior de heróis da DC do que da Marvel.
Principalmente aqui no Brasil, né? Bom Dia e Companhia, passando, Liga da Justiça, Super Shock, essas coisas.
Exatamente. Mas assim, o que eu acho interessante que eles fizeram, eles pegaram assim, os principais heróis da Marvel, né, lá atrás, né, quando eles fizeram o filme, e fecharam na história do filme, né? E agora que eles têm um monte de personagens que não são conhecidos pela, assim, maioria das pessoas que vão assistir essas séries, eles podem extrapolar essas coisas. É porque vai naquele negócio, assim, Flash é muito famoso. Lança uma série do Flash, as pessoas, os fanboys, vão ficar cobrando que a história seja parecida com o que eles viram no quadrinho. Enquanto quando você faz um filme, você tenta encaixar aquilo ali em 2 horas de filme, mais ou menos. E quando a Marvel pega e inverte esses papéis, coloca assim, os heróis mais famosinhos, né, com os filmes, e os heróis menos famosos com as séries, eles conseguem ter mais liberdade criativa, tá ligado? É isso que eu quis dizer no início. Eles invertendo essa estratégia de lançamento, né, lançando primeiro filme e depois série, e a DC fez a estratégia contrária, né? Lançou primeiro a série e agora estão... Quer dizer, agora não, né? Mas assim, até um tempo atrás eles estavam tentando combater a Marvel, né, esse sucesso da Marvel através do cinema.
Mas ainda assim é um pouco diferente a situação, porque as séries da DC, elas não são diretamente ligadas com os filmes, né? Tirando ali que tem um episódio do Flash, da série, se não me engano, em que aparece o Flash do Ezra Miller. Mas era um lance já, porque o Flash parece que da série, ele já tá num lance de ficar pulando entre multiversos já, indo pra realidade 1, realidade 2. Então eles introduziram isso antes da Marvel até no universo deles.
Pensando nisso, eu acho que tem uma diferença. Os quadrinhos da DC, quer dizer, os filmes, séries, etc. Cada animação, ela, e filme também, pelo visto, eles estão entendendo que eles se passam em universos próprios. Acho que eles estão se permitindo ter ambientes diferentes, entendeu? Tipo assim, ah, não, você vai ver esse Batman agora, ele não é o Batman do Ben Affleck, mas pode ter o Batman do Ben Affleck ao mesmo tempo. O da Marvel parece, ah, tem esses outros universos, mas a gente vai visitá-los e vai embora, entendeu? Vai ser tipo, vão ser coisas que vão aparecer, mas eles não vão ser coisas que vão ter seu próprio spotlight, né? Vão ter o seu próprio foco.
É, entende? Espero que seja assim, né? Porque você ter 2 MCUs simultâneos, aí seria confuso demais. De todas essas séries, eu sou, acho que, do mesmo pensamento que você, Pedro. Eu vou dar uma chance pra todas elas. Na verdade, eu provavelmente vou assistir todas elas, assim, porque às vezes eu fico fazendo aquela autossabotagem, né? E vendo umas coisas que eu acho tão ruim, e eu não sei porque eu não paro de ver, mesmo achando uma merda. Então esses aí até parecem que pelo menos o valor de produção vai ser bom, já vai ter um orçamento alto, então pelo menos visualmente bonito vai ser, por mais que a história não seja grande coisa. Por exemplo, o trailer aí do Falcão e do Soldado Invernal. Vai ser uma série de ação com esses dois caras que são, é uma parada em escala menor, né? Não tem um martelo que solta raio, não tem uma armadura voadora, é uma coisa mais pé no chão, mais filme de ação, digamos assim.
É, mas dá pra ver que as cenas de ação são muito boas, pelo trailer mesmo, a perseguição que tem, dá pra ver que assim, é uma coisa dedicada. E eu acho que o que você falou é certo, também porque a gente tem que entender pandemia, tanta gente morrendo no mundo, ninguém vai ficar te julgando se você vê uma sériezinha de herói, é sua comfort série, tá ligado? Comfort season.
Eu vou julgar.
Sabe? Ah, vai tomar no seu
cu. Mas ninguém se importa com o seu julgamento, Henrique, a parada é essa.
Ninguém tá com saco pra ficar vendo, sei lá, série cabeça o tempo todo, entendeu? Tipo, o pessoal precisa do Big Brother, precisa de um super-heróizinho.
E convenhamos que grande parte das séries cabeças que as pessoas assistem é só pra elas se sentirem mais inteligentes do que elas realmente são.
E pseudoculto, mano.
Olha, eu li esse livro aqui. Por dentro a pessoa achou uma merda, mas ela fala, ai, mas ele tem uma crítica social tão bacana, olha como eu sou culto.
É, não, pode ser bom, mas também, pô, mano, nem sempre você tá na vibe. E eu acho que, realmente, assim, dá pra testar a qualidade. A Disney, assim, por exemplo, Star Wars, ela vacilou no cinema, mas o Mandaloriano, o contexto, a gravação, a qualidade de tudo, até mesmo a própria história, é legal, sabe? Tipo, não é uma coisa impressionante de você ficar assim, nossa, mas que história impensável, mas é feito de um jeito muito bom.
Sim, sim.
E eu acho que dá pra confiar na Marvel Marvel nesse sentido, porque assim, isso da DC, por exemplo, é uma coisa que dá pra gente atestar, que a gente falou. 10 anos atrás, quando começou esse rolê todo, ninguém ia imaginar que, sei lá, o Flash do cinema ia aparecer numa série da DC. E olha que a série da DC tem os defeitos que a gente falou, uma novela, enrola e o orçamento é baixo. Uhum. E assim, primeiro filme do Homem de Ferro no cinema, ninguém ia imaginar que ia ter uma série com um orçamento parecido com um filme, sabe? Uhum,
uhum. É, eu queria até lembrar aqui que o primeiro episódio aqui do programa, primeiro mesmo, gravado com um celular, vocês dois nem estavam presentes. A gente discutiu a possibilidade, assim, de filmes solo da Marvel. Porque até aquele momento, o filme mais recente era o Homem-Formiga 1, cara. Então, ainda era muito, assim, super-herói, sabe? Uma parada muito grandiosa, os caras muito fortes. E a gente falava, ah, será que vai ter filme, sei lá, da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro? E hoje em dia a gente tá vendo, ó, vai ter série do Gavião Arqueiro, vai ter filme da Viúva Negra. Então, meio que se concretizou, a gente só não visualizou que todo mundo ia virar, ia ter uma rede de streaming e que isso, uhum, essas coisas se tornariam séries. Mas assim, até essa série aí, ó, vamos supor, Loki. Loki vai trabalhar mais esse lance de multiverso, eu acredito, pelo trailer.
Viagem no tempo também, né?
É, mas eu acho que é viagem no tempo, aquela viagem no tempo dos Vingadores. Ele não tá viajando dentro de uma timeline, ele tá viajando entre timelines. É o que eu acredito, uhum, que vai ser e que eu espero que seja. Porque senão, muito risco de você quebrar, criar um paradoxo, né? Criar um loop temporal, que eu sempre acho meio caído. O What If também vai entrar nessa. E as outras duas, é Gavião Arqueiro e essa aí que a gente já falou, do Falcão e do Soldado Invernal, é uma pegada mais ação. Então, eu acho bem válido você ter estilos diferentes de filmes e séries dentro do próprio universo. Você pode ter um filme de terror dentro do MCU. Não precisa ser tudo ação, explosão, com seres cósmicos e níveis de poder absurdos.
Uhum. Essa coisa do What If, por exemplo, eu acho que é interessante porque, assim, como essa coisa de universos alternativos é interessante, tem um episódio que aparece no trailer que é como se o T'Challa fosse o
Star-Lord.
Isso, e pelo que eu vi, quem fez foi o Chadwick Boseman, né, que, uhum, faleceu agora. Então, assim, tipo, tem um filme dele que vai concorrer ao Oscar e tal, assim, é triste que vão ser coisas póstumas, mas é interessante que ainda assim a gente tem material, por exemplo, dele, sabe, que se encaixou tão bem na MCU, uhum, se encaixou tão bem nessa carreira, assim. E esse episódio, por exemplo, é um... Ah, o outro que é, ah, se outra pessoa foi o Capitão América, legal, mas esse daí que é tipo, o T'Challa, ele vira o Star-Lord, é uma coisa muito, sabe, é um What If mesmo, entendeu? É uma coisa que você não vai pensar, mas tipo, ah, se o Thor não levanta o martelo, mas outra pessoa levanta. É tipo, se esse cara vai pra esse lugar, ele vira outra pessoa, mas é outro, é muito mais distante, assim.
É, mas isso que eu acho maneiro. Isso que eu achei maneiro, você trabalhar com possibilidades. É tipo aquela parada, ah, e se o Brasil fosse descoberto por outro país que não fosse Portugal? Tá ligado? Por isso que eu falei que o What If era uma das séries que eu assistiria, porque vai trabalhar com essa questão de possibilidade. Só por isso. E eu acho que é mais legal.
O que eu fiquei pensando só, que do trailer, assim, o que tem mais mistério é que chega a aparecer o Doutor Estranho em alguns momentos, e ele meio que lutando contra ele mesmo e tal. Não dá pra sacar qual que é a história do Doutor Estranho no meio disso tudo.
O próximo filme do Doutor Estranho vai ter muito a ver com o multiverso, né? Tá até no próprio título. É Doutor Estranho, uhum, e o Multiverso da Loucura. Algo do tipo, assim. Ou, na tradução, o Multiverso do Barulho.
Adaptação
do Doutor Estranho 2, a missão é outra.
O Loki, eu acho que ele vai lidar com o multiverso de um jeito canônico. Ou seja, sim, esse Loki provavelmente deve aparecer ainda no MCU no cinema, entendeu?
Certeza.
Agora, What If, eu já não vejo interferindo nas outras séries. Então tem uma parte no trailer do What If que aparece um Capitão América zumbi. Eu acho que esse Capitão América zumbi provavelmente não vai aparecer numa outra série. Então eu acho improvável que as coisas que aconteçam no What If tenham impacto nas outras séries. Mas eu acho que o que acontece nas outras séries pode interferir no What If. Porque no What If, como é a animação, você tem assim uma possibilidade de fazer qualquer coisa acontecer e você não precisa de um valor de produção tão alto.
Douglas, o What If é o brainstorm do roteirista.
Pode ser.
O cara chegou assim, cara, mano, surta aí.
É, pode crer. Pô, onde é que tá aquela lixeira? Joguei fora. Não, tem que pegar ela, tá ligado? Tipo...
Quando sair uma próxima temporada de What If, possivelmente, ela vai levar em conta coisas que aconteceram, sei lá, num filme que ainda vai sair. Sei lá, no Capitão Marvel 2, que seja. Mas eu acho que o que acontecer no What If não vai ter impacto em filmes e outras séries, por exemplo.
Sim. Uma coisa que eu também queria falar aqui, antes que eu esqueça, eu não sei se foi cálculo da Marvel, da MCU, né? Ou se foi totalmente, tipo, sorte. Mas, cara, você percebeu como, com o Endgame, né? E essa abertura das séries e tudo, com novos personagens surgindo, eles pegaram muito desses contextos sociais que estão acontecendo pra colocar tipo, algumas personas sociais mais em alta.
Como assim?
Por exemplo, mais personagens negros, mais personagens mulheres, mais personagens que são diferentes, sabe? Que não vai seguir aquele padrãozinho.
É, porque já passou da hora, né, na real.
É, passou da hora. E eu acho assim, a Disney ainda é muito conservadora nesse sentido, né? Quando ela comprou a Fox, eu lembro que tinha uma coisa comparando, porque, tipo assim, a Fox no ano anterior tinha sido o estúdio que mais teve representatividade nos filmes, sabe? De personalidade, sexual, sabe, raça, tudo. Agora, a Disney era o estúdio que menos tinha isso no ano anterior da compra. Grande parte do que ela tá colocando é muito marketing, sabe? Tipo assim, bora, não tem como a gente ser uma empresa grande e não fazer isso hoje em dia, porque isso é uma exigência, né? É o capitalismo abraçando as causas sociais aí. Só que, ao mesmo tempo, eu quero ver como é que isso vai ser. Porque, tipo, Pantera Negra foi um dos filmes que mais fez sucesso da Marvel. Como é que vai ser quando tiver um...
Shang-Chi.
Isso, dos mestres de Kung Fu. Eu não ia saber falar essa palavra.
Esqueci. É inglês, né?
É. E como é que vai ser, por exemplo, os outros filmes? Como é que vão ser com esses personagens desse tipo? Será que ela vai se abrir mais agora que ela também comprou a Fox? Porque, por exemplo, até agora não teve nenhuma série falando nada de X-Men, de Quarteto Fantástico, não sei o quê. Mas será que eles vão aparecer? Porque isso pode... São personagens grandes que encaixariam nesse formato também, cara.
Isso daí, pelo que tudo indica ali no WandaVision, vai ter, né?
É, eventualmente vai. Mas e aí? Sabe, tipo, como?
É porque eles não acertaram ainda nesses heróis, né, cara? Tipo... Eles não conseguiram criar um filme ainda que realmente condizesse com a grandeza dessas equipes.
Não, eu fico preocupado só de, tipo assim, de eles ficarem, por exemplo, no papo da representatividade, mas ser uma coisa meio boba só pra mostrar, sabe? Eu acho que o Pantera Negra foi um filme que realmente, não, cara, tipo, fizeram certinho. Agora, as séries... E eu fico curioso, o Loki, por exemplo, é uma série que dá pra aparecer isso. Porque já que ele vai viajar, vai aparecer em linha do tempo diferente, não sei o quê, já começa ele encontrando a galera no... Parece que é um deserto da China que tem, sabe, onde ele teletransporta no trailer.
Mas em relação à representatividade, eu acho aí que tem uma série que eu não sei se vocês chegaram a ver, embora eu tenha mandado a porra do link pra vocês, que vai ser Miss Marvel, que é basicamente uma menina que ela é paquistã-americana, que ela quer seguir os passos ali da Capitã Marvel.
Não, e ela é uma personagem que cresceu muito no quadrinho, mas cadê? Quero trailer, quero materiais.
Quando eu levantei esse tema aí, cara, é isso que eu quis dizer. Mas assim, aí eu não sei se foi estratégia realmente da Marvel de 10 anos, tá ligado? Aquela parada que foi super prevista, ou se foi uma coincidência bizarra, sabe? De tá culminando, de tá, acabou todo esse arco da Marvel e agora lançando esses novos, ele falou, pô, a gente podia aproveitar pra colocar esses personagens que são, que representam alguma classe, alguma raça, assim, de qualquer maneira.
Cara, eu acho que isso não é uma estratégia antiga. Eu acho que é porque eles têm tanto recurso, eles têm poder de manobra. É isso que a gente precisa agora. Eles são muito ricos, eles podem fazer o negócio assim, entendeu? Com estalar de dedos aí, ó, fazendo uma piada aí.
Não! Tá ligado? Você tá falando.
Você falou aí da Miss Marvel. Eu acho que tem outras também, cara. Tipo, Ironheart, que nem você tava falando aí, que também...
É,
Sim. Não, mais uma coisa, por exemplo, os X-Men. Tem umas teorias, assim, de WandaVision, da galera falando até que vão aparecer X-Men e tal, mas eu fico pensando, pô, é a equipe da Marvel, dos quadrinhos, que sempre foi a mais diversa, tá ligado? Tinha gente do mundo todo, tinha gente, sabe, de tudo quanto é religião.
E eles são uma analogia a isso também, né, os X-Men.
Sim. Então,
tem até representatividade ao veganismo.
Caralho, pior que tem mesmo. Não, aí ó, tem uma série da Marvel que a gente não comentou, que tem do Hulu, dos Runaways, que tem a vegana, tá ligado? Na época...
Não, tem Groot também, pô.
Caralho, brother.
Não, mas essa... Quer ver uma coisa engraçada? Essa do Runaways, que chegou a lançar no Hulu e tal, eu lembro que a personagem, acho que é da Gertrude, ela é vegana. Quando eu li o quadrinho, eu acho que eu tava na, sei lá, sexta série, sétima série. E a personagem era vegana. Eu lembro que eu li aquilo, foi tipo a primeira vez que eu ouvi falar daquilo na minha vida, entendeu? Eu fiquei assim, caralho, nada... Não é leite, é ovo? O que é isso, cara? Tá ligado? Tipo assim, hoje em dia isso é normal. Aí quando a série foi lançada na televisão e ela era isso, parecia com o mundo que a gente tem hoje em dia. Que tipo, ah tá, é uma, tipo, uma tendência atual. Mas não, isso daí é uma parada que eles já falaram sobre muito tempo antes, sabe? Tipo, é legal ter esses contextos, entender essas coisas. Sobre o Loki, que eu tava pensando. A parada que é interessante do Loki é que esse Loki daí, ele não é o Loki que fez todos os filmes. Ele é o Loki que só foi até o Vingadores 1.
Exato.
E ele, esse Loki ainda é filho da puta, tá ligado? Deixa eu dizer, não. com todo respeito a Freya, né, a mulher da mãe dele, mas não, ele é um vacilão, entendeu? Então, assim, ele... Esse cara vai ser engraçado ele fazer esse papel. Ele tá ali de time cop total, né? Tipo assim, ah, eu vou resolver os problemas do tempo e tal.
Eu só fico aí com um pouco de pé atrás em relação a como que vai ser essa viagem no tempo dele. Espero que seja igual foi no Vingadores. Que seja aquele negócio de linhas do tempo paralelas. Aí eu acho mais válido.
A parada que eu quero perguntar é... Parece que ele é capturado por uma organização, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho maneiro, tipo, quando você me perguntar se eu assisti, porque eu acho o Loki um personagem interessante. Eu acho que é uma coisa que vai surpreender. Uhum. Mas, assim, eu tive a sensação, né, pelo menos seria como se fosse uma espécie de Esquadrão Suicida, sabe?
É, algo do tipo, assim, só que bem feito, né? E com um personagem carismático.
Não, mas assim, o Loki, o que eu fico curioso é que ele é um personagem muito forte, né? Tipo assim, ele tem muito poder. Uhum. Vamos botar ele pra resolver o quê, né? Porque, tipo, se for uma coisa muito simples, não tem episódio. Tem que ser a parada que dá trabalho.
Não, mas eu tô falando assim, porque o Loki é um personagem caótico neutro, sabe? Então, assim, seria legal ver as andanças dele, o que ele vai provocando na linha do tempo, porque ele não tá nem aí. Uhum. Mas agora, se ele estivesse sendo controlado por uma entidade como se fosse o Esquadrão Suicida, eu acho que mata um pouco do personagem. Você não acha?
Talvez. Mas é porque se deixasse o Loki solto, aí ele só ia fazer coisa desconexa, entendeu?
E só ia fazer coisa Loki.
Não, podia colocar um objetivo, obviamente, né, que vai ter. Só que, assim, eu achei muito essa sensação de Esquadrão Suicida, sabe? Uhum. E isso me incomodou um pouco. Mas apesar de... Eu vou assistir porque eu, como eu falei, né, eu acho o cara um personagem muito surpreendente. Uhum. Então eu acho que vale a pena, mesmo que lembre um pouco, ou que realmente seja muito limitado as ações dele por causa dessa organização. Uhum. Faz sentido o que eu tô falando?
Eu entendo o que você quer dizer, Parte do charme do personagem ali é ele sempre estar sempre do lado dele, né?
É, caótico neutro.
E aí se você coloca ali uma bomba na cabeça dele, ele se torna mais preso, é mais limitado, digamos assim. Mas eu acho que vai ser legal ainda, porque o ator é bom, ele manda bem no personagem, né? Já faz o personagem há 86 anos e o próprio Loki tem carisma e tal, então mesmo que ele seja obrigado a resolver situações, ele vai resolver do jeito dele, sabe? Então vai ser legal.
Não, uma coisa que eu tô pensando aqui também é que, assim, várias séries estão brincando com essa coisa de viagem no tempo, universo paralelo, coisas que foram apresentadas nos filmes também. Mas o que foi apresentado nos filmes foi, tipo assim, uma solução pra uma saga de anos. Uhum. Né? Não é uma coisa que qualquer um faz, entendeu? Demandou um trabalho deles ali e tal. Agora eu fico pensando que, como eles devem entrar de cabeça nisso, as séries são uma maneira de testar até onde dá pra ir, né?
É, cara, e eu acho que não vai ser um negócio assim tão banal também, porque a gente tá vendo agora, nesse período de transição, vai ter aí Loki, tem What If, aí tem Doutor Estranho e o Multiverso, e tem essa história de que o Homem-Aranha talvez se reúna com outros Homens-Aranha. Só que eu acho que vai ser contido. Eu acho que depois que passar essa modinha aí, esse hype, eu acho que vai voltar um pouco à linha do tempo paralela ali, sem ficar trazendo gente o tempo todo de linhas do tempo.
Ou às vezes vai ser o que vai trazer um problema, né? Tá ligado? Ah, todo mundo visitou um universo paralelo. Ah, que legal. Aparece um vilão foda por causa disso, tá ligado?
É, mas eu não acho que vai ser, tipo, todo filme vai ter universo paralelo.
Não, porque senão vai ficar chato, né? A possibilidade de você ser criativo, mas aí você usa a mesma coisa toda hora, você deixa de ser criativo, entendeu?
Não! E em relação a essa série do Gavião Arqueiro, o que, que vocês acham?
Cara, eu acho o seguinte, tanto o Gavião Arqueiro quanto a Viúva Negra são dois personagens meio, tipo, que tinha tudo pra ser esquecido, né? Uhum. Mas, cara, os atores, eles mandaram tão bem que eles viraram, tipo, muito carismáticos, tá ligado?
É, eu sei que tem um certo hate com o Gavião Arqueiro, só que o argumento pro hate não me convence muito porque não usam o mesmo argumento contra a Viúva Negra. Tipo assim, o Gavião Arqueiro é apenas um cara com flechas no meio de super-heróis, e a Viúva Negra é uma espiã com armas. Então, se é isso o motivo de você não gostar do cara, então você não deveria gostar dela também. Se você tiver outro motivo, ok.
Os personagens que usam arco e flecha, realmente, assim, todas as fantasias de quadrinho que tem dos arquétipos, são os que menos me interessam, mas eu também ficar nessa de ai, nossa, odeio, aí é chato pra caralho mesmo, pô, pelo amor de Deus.
Mas então, vou retomando meu pensamento, eles são personagens que normalmente, eles não se destacariam né, tipo, na visão de todo mundo, porque, pô, você tá num mundo onde existe herói, você, porra, não vai prestar atenção no cara que usa arco, ou no cara que é espião e tudo. É, os atores são tão carismáticos que, porra, eu tô com muito mais vontade de ver a série do Hawkeye do que o do Falcão com o Soldado Invernal.
Eu acho que, o que eu comentei mais cedo, de que no filme, a interação dos dois é legal, no trailer ficou meio esquisito, mas é porque os trailers, eles acabam tendo um ritmo muito parecido, né, que isso vira um padrão, assim, é o mesmo efeito sonoro, quando vai soltar a piadinha, quando vai ter cena de ação.
Entendi.
E acaba.
Eu vi 3 trailers seguidos, tipo, igual.
É muito parecido, sabe? Tipo assim, porra. Então, isso acaba perdendo, mas eu tenho certeza, já que de tudo apresentado, que, tipo, a prática vai ser um pouco melhor, entendeu? Vai, tipo, as piadas vão entrar melhor.
Mas isso aí do Falcão, né? Do Falcão e do Soldado Invernal.
Sim, sim. E eu acho que a interação dos dois é legal, porque, tipo assim, se for pegar o quadrinho também, ambos já foram Capitão América, quando não tinha, né, o Steve.
É o amigo do Capitão América com o fanboy do Capitão América.
É, então assim... então, tipo assim, mas com certeza são duas visões. Se quiser entrar nisso daí, a série pode ir longe, tá ligado? São duas visões completamente diferentes do que é ser americano também. Depois de um ano desse da pandemia, coisa do George Floyd, de tudo, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, dá pra ter pano pra manga pra caralho.
Uhum.
Cara, é tipo assim, um cara que, eu sou americano, mas eu vivi nos anos 40. E o outro que é um, cara, um afro-americano de hoje em dia. Dá pra até pra eles irem por um lado desses, isso me interessa.
Dá, sabe, na série. Mas eu tô falando do Gavião, que é diferente do Falcão, são dois pássaros diferentes.
Eu tô falando desse daí só porque a gente entrou.
Entendi.
Mas agora, do Gavião, os quadrinhos dele, na pegada que parece que eles vão se inspirar na série, são muito bons, entendeu? E eles também são um pouquinho, eles se zoam um cadinho, coisa do arco e flecha.
O que eu argumentava lá no primeiro episódio ainda é que o Gavião Arqueiro, em teoria, ele é um agente foda. E ele atira com flecha porque ele é extra foda, né? Porque atirar com arco e flecha é uma parada difícil. Ele é um Jason Bourne, inclusive ele já até fez um filme aí da saga Bourne, né? Uhum. Ele é um agente foda, muito bom e que ainda atira com flechas. Então, assim, você pode fazer tranquilamente uma série de ação com ele. No caso da série que realmente vai sair, vai ser ele passando o manto pra frente, né? A filha dele vai se tornar a Gavião Arqueira. Mas, assim, na minha cabeça, o Gavião Arqueiro não é nem humano. Porque tem uma cena no Vingadores 1 em que ele tá invadindo aquele porta-aviões voador da SHIELD. Ele atira uma flecha, amigo. Uma flecha USB que se conecta de primeira. Eu tentando encaixar um USB aqui com a mão no meu computador, eu preciso tentar 3 vezes antes de eu conseguir. O cara acertou com uma flecha, brother. Pra revelarem que ele é um mutante, e se é assim que os mutantes vão entrar, eu não duvido muito. Mas eu acho que vai ser maneiro, assim, essa passagem de manto, né, pra filha dele. Então eu acho que vai ser bacana, cara, se pegar aí pro lado da ação, você também mostrar que o cara é bom de porrada, porque ele não só atira flecha. Em teoria, ele é muito bom em estratégia. Qualquer pessoa que, sei lá, de uma força de elite, sei lá, da SWAT, ou qualquer coisa assim, esses caras existem no mundo real e eles são foda. Então, em teoria, esse cara é muito foda também.
É, ele é essa versão um quadrinho, então ele é um pouquinho mais foda também.
Entendeu? É, exatamente.
Ele tem um pouquinho mais pra cima, né? O único dessas séries que eu fiquei meio curioso é o Cavaleiro da Lua.
Eu não faço ideia de que seja, o que, que é isso, cara.
Ele é o Batman psicótico, é isso.
Cara, ele, tá a gente, vocês não gravaram um podcast sobre isso?
Não.
Não.
Não foi um Batman branco?
Cara, tem um episódio que a gente fez sobre o Nemesis. Ele é um personagem que ele não é da DC, ele é da mesma empresa que fez o Kingsman, cara. Porque o ator, pra quem não sabe, o ator vai ser o cara que fez o Paul Dameron no Star Wars, na nova trilogia.
Quem?
Ah, não, o ator é foda, vale pelo ator. Esse cara é foda, maravilhoso.
Quem é?
É o cara que fez o Paul Dameron, aquele piloto, amigo do Finn no Star Wars novo. Oscar Isaac.
Ele é um ator foda pra caralho, bonitão e tal, latino. Mas assim, o Cavaleiro da Lua é um personagem que eu devo ter lido, sei lá, um D4, sei lá, quadrinhos da minha vida. Ele é meio, sei lá, mano, ele é basicamente o Batman, só que ele tem múltiplas personalidades. Ele é esquizofrênico, na real.
Nossa, irado, já gostei.
E então ele é meio assim, ele tem várias personalidades, ele lida com um bando de coisas, ele também tem dinheiro pra caralho. A coisa dele ter essa outra personalidade envolve uma coisa meio de maldição, egípcia, blá blá blá.
Ih, aí já não gostei.
É, ele tem poderes místicos, né? Os poderes dele são de origem mística, então pode aí ser depois reaproveitado no Doutor Estranho.
É, mas ele não é um poder tipo assim, solta raios, entendeu? É um dos poderes mais, assim, sutis, né?
Ah, vamos lá, poderes. Combate combate corpo a corpo, resistência a ataques psíquicos, arsenal de armas, intelecto genial, força sobre-humana, variando de acordo com as fases da lua. É isso. Então agora
faz sentido o nome dele. Esse é o poder dele mesmo.
Que poder merda.
Porque, assim, a resistência dele a ataque psíquico é que esse é o problema de qualquer telepata do quadrinho, tá ligado? Eles não têm estudo nenhum de psicologia, vai sair querendo reprimir memória de todo mundo, chega na hora, dá merda, tá ligado? Então, assim, como esse cara, ele não é uma pessoa neurótica, ele é uma pessoa psicótica, a galera vai tentar mexer com a cabeça dele e não consegue, entendeu? Porque funciona de outro jeito.
O Pedro tá tentando conseguir clientes com esse podcast. Vocês estão vendo isso, né?
É verdade. Depois você coloca o seu contato no final, Pedro. É outra coisa. Ele também tem visão profética.
Não, mas real é isso daí. Tipo, a resistência dele é só porque, tipo, a cabeça dele funciona diferente, entendeu? Tipo, não é uma coisa... Só que, assim, ele tem a premissa legal, mas os quadrinhos que eu li dele todos eram meio caídos, entendeu? E ele, assim, a Marvel no cinema tem essa habilidade, tem um know-how. A galera tem muito mais dinheiro, muito mais cabeça do que eu pra pensar nessas coisas. Só que nos quadrinhos, todos os que eu li dele eram meio caídos. Mas a Marvel se prova aí que ela consegue pegar um personagem rank D da Marvel e transformar numa parada maneira, entendeu? Então, dá pra confiar.
Em relação à série da Miss Marvel, o que, que vocês acham? Vocês acham que vai ser maneira?
Essa aí é uma coisa que eu tô curioso pra ver, só que eu não faço ideia do que vai vir.
O que, que tu acha, Douglas? Porque, tipo assim, a Miss Marvel é um personagem recente, que ela ganhou muito espaço e é um personagem muito legal.
Então, eu não acompanho quadrinhos, né? Então, o que eu sei dela é que ela tem... As habilidades dela são de mudança de forma? Como é que é o poder dela?
Ela se estica, né? Ela é o Luffy do One Piece. Esse é o poder dela.
Ué, não, peraí. Quem é que apareceu no filme do Endgame lá da Marvel? Não é a Capitã Marvel?
Capitã Marvel. Essa daí é a Miss Marvel. É a garota que é, tipo...
Puta que pariu, cara.
Ela é fã.
Olha o Henrique perdido aí pra dar uma variada, né?
Normal,
né? Essa Miss Marvel aqui, pelo que eu tô vendo, ela é uma inumana, né, Pedro?
Isso.
Teve uma série dos Inumanos, só que eu acho que foi completamente limada, né? Aquilo ali não é canon, a série é um desastre. Então, em teoria, os Inumanos ainda não foram apresentados. Então, eu acho que vai ser, talvez, aí uma porta de entrada pros Inumanos no MCU. Você acha que é uma possibilidade de, na verdade, eles mudarem isso pra ela ser uma mutante ao invés de uma Inumana, Pedro?
Qual é a diferença entre uma Inumana e uma mutante?
É a mesma coisa com coisa diferente. Entendeu? É tipo, você vai tomar Coca-Cola ou Pepsi. É isso, entendeu? É a mesma coisa, mas é diferente.
Os Inumanos, eles são descendentes de uma galera que sofreu experimentos dos Kree, aquela raça do pessoal de pele azul que tem no MCU.
No Capitão Marvel.
É.
É, aí quando eles passam por uma fumaça lá, que é névoa, não sei o que lá, e galera que ouve que é dos quadrinhos, eu não lembro o nome, tá? Vai ter que viver com isso. Eles passam por isso e isso, tipo, gera poder neles. Eles passam por um processo, um rito de passagem pra gerar. E aí, até os Inumanos dessa série daí, eles ficam isolados dos humanos, eles vivem separados.
Eles moram na Lua, né?
É, mas aí é tipo a família real. No quadrinho rola uma coisa que uma névoa dessa passa pela Terra. Um bando de gente que tinha sangue inumano e não sabia ganha poderes nesse meio tempo, e ela é uma dessas pessoas.
Entendi.
Os mutantes são humanos mesmo.
Sim. É só uma mutação genética mesmo, né?
No universo base, né? Tem as outras versões aí, são outras coisas.
Então, você acha que ela vai ser uma inumana na série mesmo?
Não é impossível ela ser. Porque, pô, ela ser uma inumana, ela não tá ligada com a família real, que é a galera que aparece na série ruim, entendeu? Então, tipo, ah, é inumano. O que, que é isso? Ah, quem viu a série e gostou, sei lá, umas 10 pessoas no mundo inteiro, vão virar e falar, ah, ela é inumana também, que legal. Quem não viu, foda-se, isso não é um nome novo daí.
Cara, mas assim, e via de regra, se a série não foi feita pela Disney, ela não faz parte do MCU. Então, essa série dos Inumanos, assim como as séries lá da Netflix, Agentes da Shield, essas séries não são MCU. Então eu acho que se ela for inumana mesmo, ela vai ser a porta de entrada, né? E aí abre mais um leque pra Disney de personagens que eles podem trazer pro MCU.
Nem lembrava, moleque, que existia essa porra dessa série de Inumanos.
Não, os Inumanos chegam até a aparecer nesse Agents of Shield. Eles são importantes pra trama da série, assim.
Ah, é verdade, teve isso mesmo. Eu não lembro se teve uma ligação direta entre as duas séries.
Eu acho que o rolê é que, assim, ia ter um plano da Marvel até então de realmente usar os Inumanos nas histórias, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa muito na cara. Visto que, né, os X-Men estavam na Fox, ia ter aquela disputa toda, assim. Só que, onde apareceram os Inumanos? Não deu muito certo, a Fox acabou sendo comprada e eles acabaram meio que, ah não, ok, entendeu? Tipo, ah, deixa isso pra lá e tal. Quem gosta, viu, quem não gosta, foda-se, não vai perder nada, entendeu? Então, assim, é uma coisa de aproveitar. Eu acho que a Miss Marvel acaba tendo a importância dela ser uma inumana, é porque isso vincula ela à Capitã Marvel, já que a Capitã Marvel também tem poderes que são derivados de uma parada dos Kree. entendeu? Então,
assim... Não, os poderes dela vieram da joia lá, de alguma coisa da joia do infinito.
Apareceu outro inumano também no Esquadrão Suicida, não foi? O Inferno.
Esquadrão Suicida? É da DC, mano.
Esquadrão Suicida da DC?
Mal perdido.
Eu já tô confundindo as paradas tudo.
E She-Hulk? O que vocês acham dessa série? Vocês acham que vai ser maneira?
É bom falar que eu tava discutindo com a minha prima da representatividade, pegar uma atriz magrelinha pra fazer. She-Hulk tem que ser mulher bombada. Não é um ator que tomou bomba pra ficar forte, não. Tem todos os atores da Marvel. A She-Hulk tinha que ser uma atriz, deve ter uma atriz que é halterofilista, porra, tá ligado? Que já competiu. Aí pegaram a atriz que viram, nada contra, né? Atriz boa e tal, não sei o quê. Só que, pô, pegou a atriz 1,50 de altura, magrinha. Eu sei que ela vai se entupir de academia e hambúrguer e bomba pra ficar forte, mas, pô, cara, tipo, a She-Hulk do quadrinho, a graça dela é que ela tem, sei lá, 2,5 de altura, forte pra caralho.
Mas a She-Hulk, ela é sempre, ela fica sempre nessa forma de She-Hulk ou ela se transforma igual o Hulk?
Ela se transforma, mas ela aceita mais a forma verde dela, entendeu?
Ah, então tanto faz, cara. Só faz mandar um CGI ali e na hora que ela se transformar é resolvido.
Ah, pô, mas eu tô falando que a oportunidade de ter uma atriz bombada de verdade ia ser legal, entendeu? Porque, tipo, querendo ou não, ia ser diferente de todas as outras séries, entendeu? Que a galera magrinha, sabe? Eu ia chamar legal, entendeu?
Entendi.
Que isso é uma coisa de representatividade que a gente não falou, ninguém é gordo, entendeu? Isso é importante.
Ronda Russo, é Ronda Russo o nome dela? Aquela é a lutadora
do Mel. É, do UFC?
É. E ela já faz os papéiszinhos de, tipo, de cinema, assim, algumas séries, né?
Eu acho que assim, a pronúncia certa é Ronda Rousey.
Não, não é Rousey, não. Com certeza não é Rousey.
Às vezes o Pio tá certo, pá, nunca duvide.
Não é. Não, mas não é. Não. Tem certeza que não é, porque eu já ouvi isso, eu não sei falar.
Não, mas assim, mas tirando isso, não duvido que a atriz vai mandar bem. Computador, qualidade de computação hoje em dia é maravilhosa e tal, mas assim... É uma coisa que eu fiquei assim, pô, ia ser massa se fosse uma dessas, sei lá, atriz que já competiu. Arnold Schwarzenegger feminino da vida, tá ligado? Se fosse uma parada dessa, ia ser maneiro pra caralho. Tipo, ah, cansei de competir, continuo forte, mas eu vou gravar uma série agora.
Entendi.
O Thor tem um caso com a She-Hulk?
Ih, rapaz, aqui não é Big Brother, não. Aqui é Marvel.
Eu não sei a fofoca dos quadrinhos, não, assim. Mas todo mundo já se pegou nos quadrinhos. Essa é a lei. Tem 100 anos de publicação. É isso.
Quem vai voltar nessa série, parece... É aquele abominação que apareceu naquele primeiro filme do Hulk, que ainda era com Edward Norton.
Pô, pode crer.
Lembra do vilão? Então o Mark Ruffalo vai aparecer também nessa série. Uma coisa que eu acho meio caída, mas aí não é um problema da série, é um problema aí de quem criou o personagem. É que a mulher que se torna She-Hulk é prima do Hulk.
Que eu lembro, desculpa do quadrinho, é mó assim, tipo, ah não, ela é prima, tem que precisar de uma transfusão de sangue, ele dá.
Aham. Uh-huh.
E aí ela vira, tá ligado? É uma parada tipo assim...
Ah, mas é o que faz sentido também, né, cara?
Tem um certo sentido ali, mas porra...
É, mas é meio caído, né?
Ela toma vacina, em vez de virar jacaré, vira She-Hulk, tá ligado?
Olha aí.
Mas a parada é... Eu acho que faz mais sentido do que... Porque todos os filmes do Hulk, normalmente alguém tentando roubar a Fórmula Gama lá, né? Alfa Gama, Delta, sei lá.
Mal sabia que só precisava de transfusão de sangue, né?
É verdade. Mas aí, tipo assim, faz sentido. A prima dele tá precisando de uma transfusão de sangue, porque e ele é o único compatível, né? E, porra, ela virar a Hulk.
A parada é que agora o Hulk já é Hulk o tempo todo, né? Então, tipo assim, fica mais na cara que vai dar uma merda se ele transferir o sangue.
Quero ver como é que vai fazer pra tirar sangue dele, amigo.
Porque o Hulk, ele não é como se fosse uma outra personalidade?
Não mais.
É, agora já é uma fusão das duas personalidades.
Né? É, eles fizeram aquela coisa, terapia junguiana, juntou com a sombra ali, entendeu? Aí os dois viraram uma coisa só, entendeu?
É, tá, faz sentido. É porque assim, se colocar She-Hulk fica meio estranho assim, não, por que tem inventado um nome melhor?
Faltou criatividade nessa hora, né?
É um nome caído, só que é um nome muito velho, né? Então, assim, agora já foi, né? Tipo, tem...
Ah, mas é He-Hulk e She-Hulk.
Era pra ser Hulk e Shulk.
Ia ser bom, hein? Ia ficar bom.
Eu acho que seria melhor do que She-Hulk.
Ah, o nome dele, Hulk, e o dela, Roberta. O que vocês acham?
Caralho, eu não vi essa vindo.
Uhum. Agora, Pedro, você sabe alguma coisa dessa invasão secreta?
Pô, se ele souber, tá invadindo errado, porque não é mais secreto.
Olha aí, fica aí a crítica pra Disney.
Não, então, Invasão Secreta foi a saga no quadrinho, né? Rolava, assim, boatos de que ia ser a próxima grande saga da Marvel. Só que os Skrulls já apareceram, né? Que seria a raça que tava invadindo secretamente. Quando eles apareceram, eles eram gente boa, que por acaso eu achei legal, sabe? Tipo assim...
Mudaram, né? Nos quadrinhos era uma invasão deles e no filme da Capitã Marvel, na verdade, eles eram...
Eles estavam disfarçados, mas eles, tipo, eles estavam ali, tipo, eram refugiados, né? Não era uma parada, tipo, eu sou do mal, tal. Ele era uma vítima. Só que aí agora, Invasão Secreta. E aí? Vai voltar atrás agora? Tipo, tinham subvertido o que os fãs esperavam. Legal. Aí agora, não. Vamos fazer de novo o que vocês esperavam. Isso pra mim é o caído. Pô, se vai fazer a série, dá pra você se inspirar nas coisas que já existem. Mas criar algo novo, sabe?
Eu acho, Pedro, que talvez seja baseada, né? Vai ter esse lance dos Skrulls. Talvez a escala seja menor. Não uma raça inteira tentando invadir a Terra, mas talvez um grupo de Skrulls babacas, que não seja de gente boa, entendeu?
Sim. Essa série seria muito legal se ela tivesse relação com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, um dos vilões dele é o Super Skrull, né? Que tem... Ele se disfarça, mas ele roubou o poder de um de cada, tá ligado?
Entendi.
Então, tipo, essa seria uma série legal de apresentar eles.
É, pro futuro, talvez, aí não fica a possibilidade.
É, porque, tipo, isso daí não vai lançar ano que vem. Daí vai lançar 2022, provavelmente. Então, assim, até lá...
É, e a série vai ser com Samuel L. Jackson, né? Teve um filme aí, o do Homem-Aranha, né, que aparece no final do filme, que ele tá, na verdade, uma nave dos Skrull e que o Nick Fury, que aparece durante o filme inteiro, era um Skrull.
Sim.
Então os Skrull meio que estão trabalhando aí junto com, talvez, com instituições da Terra, pelo que parece, então tá trabalhando em conjunto, eles são amigos.
Uma parada meio MIB, né? Se você quer trabalhar na Terra, você tem que viver aqui, você tem que pagar, né? Você tem que trabalhar, tem que dar um jeito.
E agora tem ainda duas séries que talvez elas tenham conexão entre si, que são Ironheart, que é a série que acompanha uma menina, se for o mesmo personagem dos quadrinhos, que é uma menina chamada Riri Williams, que, em teoria, ela faz a armadura mais avançada, né? Depois do próprio Homem de Ferro.
Uhum.
E a outra série é Armor Wars, cujo personagem principal é o Rhodes, né? O amigo do Tony Stark, que era o Máquina de Guerra.
Finalmente ele tá ganhando a moral, né? Ele foi ganhando a moral ao longo dos filmes.
Finalmente, né?
Máquina de Combate.
Isso.
É porque em inglês é War Machine, né?
Acho provável essas duas séries terem conexão.
Cara, eu tô muito, muito ansioso pra ser Ironheart. Eu acho que, tipo, foi a que me despertou mais interesse, tá ligado, aqui?
É, eu acho que pode ser bem maneiro, na verdade. Agora, eu fico imaginando como que essa menina vai conseguir desenvolver essa armadura, porque pra desenvolver a armadura você não precisa só de inteligência, você precisa de recursos também.
Ah, não, o Homem de Ferro não criou na caverna?
Não, mas a parada dela, a premissa é que não foi que ela criou uma armadura, é que ela criou uma armadura mais avançada do que a última armadura criada pelo Homem de Ferro. Então ela não criou uma armadura igual a dele do primeiro filme, ela criou uma armadura mais foda ainda.
Que já tava com a tecnologia de Wakanda, né?
Então, será que essa menina vai ser de Wakanda?
Possível e legal. Ia ser irado, inclusive.
Porra, isso ia ser uma desculpa legal, né? Assim, faz sentido. Nos quadrinhos, eu tô ligado que o Pantera Negra tem... Tipo, ele tem meio que uma Hulkbuster dele. Já que lá você espirrou, você achou... Como é que é? Vibranium?
Cara, talvez também possa ser... Ela possa ser uma pessoa que trabalha nas indústrias Stark ali, né? Ela pode, talvez, ter alguma relação com a Pepper ou algo do tipo, e ela pode usar a própria tecnologia dele, né, pra desenvolver.
É o programa de estagiário, né?
Se ela for de Wakanda, eu acho menos provável que tenha relação com a série do Máquina de Guerra, Máquina de Combate. Agora, se ela for ali das próprias indústrias Stark, talvez aí já tenha uma relação maior ali entre os dois, né?
Cara, eu acho que as duas coisas seriam maneiro se acontecesse. Tanto ela trabalhando, né, tipo, em Wakanda, por algum motivo, sei lá, ou ela vindo de lá, tanto ela ter uma relação legal com a Pepper. Acho que os dois são bem maneiros assim, de acontecer.
É, o que eu acho engraçado é que, assim, é tipo, eu fiquei interessado, mas no quadrinho, eu nunca curti tanto os quadrinhos do Homem de Ferro. Tipo, no filme que ele ganhou esse espaço no coração, tá ligado? Mas, assim, nos quadrinhos eu sempre achava muito exagerada a tecnologia, o que que o cara fazia com isso, de onde ele tirava as coisas e tal. E o Ironheart é um personagem que eu não... Assim, eu cheguei a ver que ia lançar, mas eu nunca li. Já era no ponto que eu já tava parando de ler e não correr atrás dessas coisas, assim. Eu fico meio interessado de ver por causa das coisas do próprio universo do cinema, entendeu? E não pelo universo do quadrinho que eu sei, entendeu?
Sim.
Me deixa interessado por outro motivo. Aí eu fico, pô, mas se for parecido com o do quadrinho, eu vou desanimar no meio, entendeu? Tipo, já tô...
Eu posso dar aqui como que a Williams aparece? Riri Williams?
Manda aí.
Ela é uma jovem prodígio de inteligência prodígio, que aos 15 anos ela vai pra. Ela vai pra um processo do MIT e ela monta a armadura com materiais roubados desse laboratório do MIT. Depois que ela constrói a armadura, ela para dois bandidos, né, da penitenciária de Nova York lá. Não, Novo México, na verdade. E a Pepper fala com ela, tipo. Pergunta, confronta ela, perguntando como é que ela fez aquilo, e provavelmente elas se juntam aí.
Olha aí, maneiro. Porque a Pepper já apareceu ali no Vingadores Endgame com uma armadura dela também, né?
Uhum. Sim, sim.
É, então, cara, eu acho bem provável aí que essas duas tenham ligação, porque a premissa da série Armor Wars, do Máquina de Combate, é que tecnologia Stark caiu nas mãos erradas, então vai ter uma galera de armadura, sabe? E a vibe vai ser, temos que tirar essa tecnologia dessa galera, porque pode começar em uma... pode revolucionar a guerra, né?
Faz sentido também, né?
Então você acha que a série Ironheart vai ser uma série de origem e a série do Armor Wars vai ser depois da origem da Ironheart?
Eu acho que seria maneiro, não sei se vai ser ou não. Pode ser o contrário também, pode ser talvez ali essa Armor Wars aconteça e ela se junta aos Stark depois, não sei.
Ah, alguém é derrotado, ela acha os destroços da armadura e rouba, tá ligado? Algo assim.
Não, porque já mostra que ela monta a armadura com os materiais do laboratório lá do MIT, tá ligado?
Isso, nos quadrinhos, a gente não sabe se vai ser assim na série, que é a adaptação, pô.
Não, tudo bem, mas assim, a gente tem que usar uma coisa como base, né? Se você fosse colocar em ordem cronológica, tipo, a gente tá trabalhando também num universo em que as séries de Armor Wars e Ironheart são conectadas.
A nossa teoria
agora.
Não, ter conectado vai estar de qualquer jeito. Agora, como conectado, né?
Não, você entendeu, né? Tipo, assim, bem conectado, assim, quase juntas. Quase as mesmas séries. Cara, eu acho que essa série dela não tem como não ser origem.
Sim, a série dela vai ser origem, com certeza.
Então, mas assim...
Agora, se ela já vai ter tido a origem dela antes do Armor Wars, aí eu não sei.
Entendi. Então, assim, não necessariamente ela vai aparecer no Armor Wars, tipo, combatendo no exército de armaduras que caiu na mão do inimigo.
Assim, eu acho que seria legal. Desde que não tire o protagonismo também do Rhodes, que eu acho que já é merecido ele ter pelo menos uma sériezinha dele aí, entendeu? O cara já foi deixado ali de lado durante muito tempo.
É verdade.
Eu acho que o Rhodes, eu não sei se é o ator, eu não sei, eu acho que falta carisma nele.
É, cara, é porque ele ficou muito na sombra do Homem de Ferro, né? Tipo, difícil você crescer ele como personagem quando você tem o Homem de Ferro.
Ele literalmente tem a armadura que é a sobra dele, né?
É.
A sobra do Homem de Ferro, então, assim.
Não! E, por último, a série que eu acho que vai ser a melhor de todas, galera. I Am Groot. Uma série de curtas do Baby Groot. O que vocês acham? Altas expectativas, né?
Vai ser animada, né?
Imagino que sim.
Tipo, What If?
Cara, talvez seja ali uma série live action, só que o Baby Groot feito em computação. Vão ser curtas, cara. Então, cada episódio vai ser o quê? Talvez 10 minutos no máximo? Entendeu? Deve ser aquele negócio tipo aquele Love, Death and Robots, sabe? Episódios variáveis.
Isso que eu ia comparar. Essa Love, Death and Robots que você falou, pô, ela foi lançada, eu acho que eu vi ela, sei lá, 2 anos depois. Porque eu tava sem fazer nada de tarde e eu tava fazendo faxina. E isso foi assim que eu vi. Eu acho que vai ser assim que eu vou ver essa série do Baby Groot. Eu acho fofinho, mas eu não vai me motivar tanto a ver. A melhor coisa do Guardiões, pra mim, não é ele, entendeu? Tem um bando de coisa que eu gosto mais do que o Groot ali, entendeu? Então,
talvez o Groot é o personagem que eu menos gosto.
Não, assim, o Groot adulto, ele é maneiro. O Groot criança é carismático. Sim, Groot adolescente, ele é chato, tá certo. Mas, mas agora, nossa, olha assim, essa série vai lançar um episódio por semana do Baby Groot. Aí eu vou ficar, legal.
Bacana, vou ver depois.
Muito bom, uma estrela, tá ligado? Tipo assim, vai ser meio...
eu acho que essa daí é uma parada mais só pra, tipo, é um easter egg das séries, né? Tipo, tem isso aqui também, pessoal, se vocês quiserem ver, mas não é nada que é pra levar muito a sério.
E, cara, eles podiam trabalhar o Groot tantas coisas de maneiras tão mais legais, sabe? É só porque o Baby Groot fez sucesso no cinema. Não tem outra explicação.
Cara, porque também, assim, ia ser foda fazer uma série que o cara só fala I am Groot. Tá ligado? Então, tipo assim, é uma série dramática, assim, é foda também, tá ligado?
Quase um monólogo.
É.
Uma série em preto e branco, né? Com Groot chorando, fumando.
Aí o Groot abre a boca, fica tudo preto, com letra branca no meio, assim, I am Groot. Tá ligado? Tipo aquelas bem preto e branco, mudo ainda, tá ligado?
Cara, mas uma coisa importante, que não é do Baby Groot que a gente não falou, né? Eu acho que é importante, pelo menos, para nossos ouvintes, porque a gente fala bastante disso, é que o roteirista da série, o produtor da série do Loki, vai ser o mesmo produtor do cara do Rick and Morty.
Ele vai ser o produtor do cara do Rick and Morty? Ele vai produzir o cara do Rick and Morty?
O produtor da série Rick and Morty é o mesmo produtor da série do Loki.
Entendi.
Ah, o Dan Harmon, você tá falando?
Não, esse aí é o criador. co-criador, co-criador.
É, verdade, verdade. Mas enfim, isso pode ser um bom sinal.
Entenda como quiser, né? Porque às vezes a pessoa dê Rick and Morty e ela tá achando essa notícia aí que você acabou de dar uma merda.
O balabadabdab.
Na verdade, é o roteirista, não é o produtor, não.
Ah, mas então a série do Loki você tem que ter 200 QI pra entender.
E Rick and Morty você precisa ter 200 QI pra entender?
Tem uns fãs que acham que sim, entendeu? Vocês acham?
Ah, não, porque você não entendeu. É porque é niilismo, niilismo.
Agora, Henrique, pra encerrar esse programa aqui, a gente agora em posse da informação de que o Pedro gosta de ficar pelado e de tênis em casa, qual seria o nome de herói dele?
Puta que pariu, Douglas, te odeio. Como
é? É Sonic, porra, é o live action. Eu cheguei a gravar, entendeu? A captura de movimento. Só que aí, né, mudou o efeito especial e chamaram outro ator.
Só que aí ficava arrastando no chão quando você corria, né?
O cabelo.
Também vagarões do dia era do apocalipse. Fere suas entranhas, cabeça esquenta, sangue ferve, outro tocha humana. Anjos corrompidos, fanáticos, suicidas, futuros motoqueiros, fantasma nas rodovias, casas invadidas, professores X da mídia entrando nas mentes e as deixando vazias, entre guerras secretas constantes. Pobres sofrem mais preconceito do que os mutantes, sobrevivendo como inumanos, com recursos desumanos, se sentindo cada vez mais estranhos.
O que eu achei engraçado que eu tava reparando é que vocês já viram o Doutor Estranho com as coisinhas que ele faz pra lançar magia. Parece uma dancinha do TikTok, tá ligado?
Que referência, brother.
É, eu acho que foi inspirado no TikTok, obviamente, né? Inspirou no Doutor Estranho, não ao contrário.
O TikTok existe no MCU? Fica aí a pergunta desse programa, pessoal.
Eu acho que existe.
Essa volta toda que a gente deu foi pra isso?